E na madrugada do último dia 28 de dezembro em Budas Artes, o repórter Gabriel Binho dirigiu uma moto quando foi fechado e jogado para fora da pista por um carro. O Ministério Público de São Paulo já investiga para saber se o crime teve motivação política. Para falar a respeito, temos aqui em nossos estúdios Rômulo Ferreira, editor-chefe do portal de notícias Verbo Online. Bom dia, Rômulo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certinho. E como foi? Conta pra gente como é que foi esse caso envolvendo o Gabriel Binho e como que estão andando as investigações.
Primeiramente, eu gostaria de salientar aqui aos nossos ouvintes aí, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de falar que nós do Verbo Online, que cobrimos a região sudoeste da Grande São Paulo, né, que são os municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba, Embu-Guaçu, nós trabalhamos uma linha editorial totalmente independente na nossa região, né? E ultimamente nós vimos fazendo algumas matérias referentes à forma como o governo municipal de Embu das Artes tem atuado no município, né? E o Gabriel Binho, que é um chargista, um repórter nosso, que faz muitas charges, muitos vídeos na nossa região, de teor crítico, né? O Gabriel Binho, ele fez um vídeo no último dia 28, na quinta-feira, e na volta desse trabalho dele, na Regis Bittencourt, no quilômetro 279, mais ou menos, em Embu das Artes, um veículo I-30 prata o perseguiu, né? A princípio, o Gabriel, segundo nos relatou, ele falou que pensou que ele tinha até cometido uma barberagem, né? Achou que era um problema de trânsito, mas o veículo foi para cima dele, o derrubou na rodovia. Ele caiu, quebrou o tornozelo, e nisso que ele caiu, o veículo fez a volta na via lateral da Regis Bittencourt e efetuou alguns disparos na direção dele. No primeiro ele deitou numa vala, foi quando ele ouviu mais dois tiros. Isso é mais ou menos o que acontece. A gente lamenta muito porque isso é a primeira vez que há um atentado desse na nossa região, e a gente lamenta, né? Porque a gente quer fazer um jornalismo livre, um jornalismo independente, e às vezes a gente fica, né, muito triste com isso aí.
Rômulo, como é que estão as investigações acerca desse caso?
Na verdade, a polícia tem feito o trabalho dela no sentido de identificar o autor desse crime, né, desse ato criminoso. E o Gabriel Binho, inclusive, fez contato ontem, né, terça-feira, com a polícia novamente. E eles pediram mais alguns detalhes do percurso dele para puxar imagens, né, nas câmeras da região.
Agora, casos que envolvem jornalistas, né, Glauco, são recorrentes, né, perseguição, atentados contra jornalistas.
Não, sem dúvida, né? A situação no Brasil, para quem exerce o jornalismo, não é das melhores. E como é a situação ali, na região de Embu das Artes?
Em Embu das Artes, a gente... ultimamente nós estamos enfatizando muito a questão de Embu das Artes, porque tem aquela questão da taxa do lixo, que deu muita repercussão, que o governo criou uma taxa de lixo, teve um aumento do IPTU, que chegou até a 500% de aumento para o ano que vem, só que o prefeito disse que foi um erro de medida da empresa que eles contrataram, e eles suspenderam esse aumento, né, para o ano que vem. E a gente tem feito um trabalho crítico, né, um jornalismo crítico na região. Então, a gente percebe que, por parte dos governistas, assim, a gente fala, pessoas que estão ligadas à prefeitura, secretários de comunicação, cargos comissionados, a gente vem sofrendo muitas críticas nesse sentido, né? Há pessoas que trabalham na prefeitura e postam, fazem comentários na nossa página de Facebook, coisas totalmente antiprofissionais, né? Fazem comentários pessoais nossos.
Vocês recebem ameaças também?
Não, ameaça a gente nunca recebeu assim explicitamente como aconteceu agora, né?
Foi nem uma ameaça, né?
Foi um ato praticado mesmo. E a gente não recebe ameaça, né? Mas a gente vê uma certa dificuldade em acesso aos locais, eventos, mais ou menos, né? Então a gente vê essa questão aí, mais ou menos.
E mesmo no acesso às informações, vocês têm dificuldade?
A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, assim, de adentrar alguns locais. A gente percebe que as pessoas não olham para a gente com bons olhos. A gente fala aqui, a gente não fala da população, que a gente tem tido uma grande aceitação por parte da população, dos nossos leitores, né? Mas a gente vê que por parte das pessoas que trabalham ali na prefeitura, as pessoas que estão muito ligadas ao governo municipal, a gente vê que existem algumas críticas inviáveis, né? Sem fundamento.
E no caso do Gabriel Binho, ele recebeu ameaças antes?
Antes não. O que aconteceu foi o seguinte: o Gabriel Binho, depois que ele caiu da moto, que ele foi hospitalizado no Hospital Geral de Pirajussara, ele recebeu uma mensagem. Na verdade, não foi nem uma mensagem. Ele recebeu um comentário num post dele no Facebook, né? E o comentário dizia, era até uma linguagem bem ligada à gíria, né? Era alguma coisa mais ou menos assim: a próxima vez o tiro vai ser na cara, para você parar de ser falador, né? E ele até deu um print na tela, procurou esse perfil no Facebook, o perfil não existe mais. Acho que a pessoa talvez tenha criado somente para fazer isso aí.
Só realmente para perpetrar ali a ameaça, né? Uma nova ameaça, no caso.
Exatamente.
E como é que está a repercussão desse caso em relação ao apoio que também o Binho tem recebido? Como que as instituições, eu vi aqui que a Abrage, o Instituto Vladimir Herzog, também o Sindicato de Jornalistas, tá junto ali, né? Está acompanhando o caso. Como que está isso?
Na sexta-feira nós participamos de uma reunião no Instituto Vladimir Herzog e estiveram ali presentes, além do Instituto, né? Além da pessoa do Rogério, estiveram também o pessoal da Abrage, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, e também Artigo 19. A gente tem recebido apoio dessas instituições, a gente agradece muito, e eles se comprometeram a dar visibilidade ao caso, para que isso não caia no esquecimento, né?
E o Gabriel Binho, em decorrência desse atentado, né? Porque foi um atentado, ele quebrou o tornozelo, ele se feriu, como que ele está hoje?
O Gabriel Binho, ele está com alguns ferimentos na mão, no braço, né? Ele colocou um pino no tornozelo e ele está em casa, né? Está de repouso.
Certo, ainda não retomou as atividades.
Não, ainda não. Nem tem previsão, por enquanto.
Tá certo. É isso, Adriana?
Rômulo, eu queria fazer uma pergunta para você. O Brasil é um dos mais arriscados para o exercício do jornalismo.
Certo.
O que explica isso?
Olha,
sua opinião.
Na minha opinião, existem algumas pessoas, né, que não suportam a discordância, né? A pessoa não aceita que você discorda dele, não aceita a crítica, né? Então a gente vive numa situação aí, talvez de ditadura, vamos dizer assim, né? Então a gente lamenta muito essa questão aí. Foi o primeiro caso na nossa região. E eu acho que a motivação disso, eu acho que é puramente política mesmo. A pessoa que não aceita matérias críticas, né, com relação ao que ele tem exercido.
E também não aceita a transparência, né, que inclusive é uma questão legal. Não é algo de boa vontade ou não da administração pública, como você mencionou. Se a prefeitura não cede as informações necessárias, ela não está, na verdade, sonegando a um veículo de imprensa, está sonegando à sociedade.
Exatamente. Na verdade, até com relação às informações, a gente tem até recebido alguma coisa, né, por parte da assessoria da prefeitura. Alguma coisa ou outra a gente recebe. A gente fala mais com relação à questão de pessoal mesmo, né? Você está no evento, a pessoa está ali presente, você percebe que a pessoa não te olha muito bem, faz uma crítica ali, uma piada a colar. Entendeu? A gente vive mais ou menos assim essa questão.
Glauco, tem uma informação aqui, um estudo da Unesco, um levantamento, Tendências Mundiais em Liberdade de Expressão e Desenvolvimento de Mídia em Tradução Livre. Afirma que em 2016, 5 jornalistas foram mortos no país por exercerem sua profissão, alçando o Brasil ao 7º país do mundo em número de jornalistas assassinados. Revela que, em média, um jornalista é assassinado a cada 4 dias em todo o mundo.
É por isso que é importante a gente estar atento e repercutir casos como o do Gabriel Binho para, inclusive, proteger o direito à informação das pessoas e a vida, né?
Com certeza. E a impunidade desse tipo de crime é alta. Cada 10 casos, apenas um é resolvido.
Lamentável, né?
E no caso do Gabriel, você acredita, então, que existe uma motivação política?
Eu acredito que existe. Inclusive, após ter acontecido isso, o Gabriel Binho recebeu uma mensagem de uma outra região do Brasil, um código diferente, dizendo, falando o nome de uma pessoa ligada ao governo de Embu das Artes. Por isso que eu falo que motivação política, né?
Sim.
Ele deu características de um motorista, de um político conhecido na região. E as características do veículo, da pessoa, batem, né, com as características que o Gabriel Binho descreveu no momento do atentado. Né?
E essas informações já são de conhecimento da polícia, do Ministério Público?
Já são de conhecimento da polícia, sim.
Tá certo. Então, Rômulo, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, que reflete justamente o que a Adriana falou dessa situação dos jornalistas no Brasil, né?
Eu que agradeço o apoio de vocês aí da Rádio Atual. Eu quero desejar um ótimo 2018, que a gente possa fazer um jornalismo aí livre, independente aí para o bem da sociedade. Muito obrigado.
Opa. Conversamos aqui com Rômulo Ferreira, editor-chefe do portal de notícias Verbo Online.